encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Entrevistado, o radialista Clóvis Monteiro. Entrevistador, Gilson Gonçalves Josefino, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Data de realização, 13 de janeiro de 2012.
Clóvis, nome completo.
Clóvis Ramírez Monteiro.
Clóvis, como surgiu o interesse pelo rádio?
Você pode falar mais alto, não é segredo. Todo mundo sabe. Não, estou brincando, olha só. Ao contrário do que pode parecer, eu era comunicador visual, desculpe, não sei trocadilho. Eu trabalhava com desenho, com arte, fazia charge de jornal, revistas e tudo mais. E um belo dia, de origem bem humilde, na busca de mercado de trabalho, eu achei que poderia aventurar para uma coisa completamente diferente. Estava lendo um jornal num banheiro, o banheiro tem uma acústica maravilhosa. E aí estava ouvindo era interessante ler em voz alta e tal. E uma tia minha comentou assim: você tem uma voz bacana, você não trabalha no rádio, se você não passar no concurso tal, no vestibular tal, você vai entrar, vou arrumar um emprego para você na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Ela falou aquilo brincando, mas aquilo ficou guardado em alguma pastinha da memória e tal. Um belo dia resolvi fazer alguns testes. Fiz todos que eram possíveis. Na minha cidade tinham 6 emissoras de rádio. Fui reprovado assim de forma rotunda em todos os testes. Abandonei a ideia. Uns 2-3 anos depois, tentei novamente. Fui de novo desestimulado pela falta de aprovação. Quando eu encontrei um dono de uma emissora de rádio, eu estava entregando uma charge no jornal onde eu trabalhava, tempo de estudante, e o cara me confundiu com um locutor de rádio. Aí eu vi aí a chance de não fazer teste. Ele me confundiu com o locutor, eu já não preciso fazer teste. Ele acha, eu não disse que era, mas não disse que não era. Fui trabalhar até hoje. Então, resumindo a história, a minha carreira foi feita em cima de uma brincadeira, de uma omissão. Não dei uma informação correta e estou no mercado de trabalho há 30 anos. Então, senhoras e senhores, eu sou uma grande mentira do rádio.
Você trabalha no rádio e na televisão, né? São as vezes que você trabalha, não
é
isso?
Isso, rádio, TV, escrevo para revista e jornal.
Como é que começou essa coisa assim de rádio? Como é que se misturou assim? Como é que surgiu a vaga na televisão? Como é que foi essa história?
Isso aí é mais ou menos anda de forma assim parecida, né? Quando eu comecei lá no Sul, todas as empresas que tinham emissoras de rádio tinham emissoras de televisão também. Grupos empresariais, a exemplo desses que tem aqui no Grupo Bandeirantes São Paulo, a Organizações Globo aqui no Rio de Janeiro, grupo do Jornal O Dia, da Rádio FM O Dia. Tem vários veículos, isso. Uhum. E aí você, quando faz sucesso num, ou um determinado sucesso chama atenção num dos veículos, você acaba sendo lembrado para outros. Eu comecei na RBS, a Rede Brasil Sul, lá no Rio Grande do Sul, trabalhando na Atlântida FM, a emissora jovem, na época eu era jovem, e fui convidado a fazer o jornal local da televisão de lá. De lá para cá, algumas experiências, né? SBT, CNT, Bandeirantes, Record, agora recentemente na RedeTV, também nessa linha de jornalismo.
Apresentando jornal.
Isso.
Entendi. Clóvis, quem deu aquela forcinha no começo da carreira assim para você?
Eu tive toda a força do mundo, olha só. Em todas as etapas da minha vida eu tive pessoas que me ajudaram muito. Vou citar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, há 25 anos atrás, eu cheguei para fazer um teste aqui na Rádio Tupi. Naquela época se fazia teste ainda, tá? Hoje, geralmente o cara vem do curso de jornalismo, faz um estágio e é aproveitado ou não. Eu vindo do interior com 10 anos de carreira, mas só no interior, fui recebido aqui por um operador chamado Salvador Aello, está até hoje aí. E na época se gravava muitos testes. Eu estava gravando meu teste, ele se ausentou do estúdio, voltou com o diretor e me elogiou. Diz: olha aqui, encontramos um cara, papapá. Daquele dia eu fui contratado na Rádio Tupi e tive muitas outras portas abertas, sempre por força de pessoas como o Marcondes, como o Alfredo Raimundo, o Péricles Leal, que foi diretor aqui. Eu tive muitos diretores de rádio que me ajudaram, desde o começo lá no Rio Grande do Sul. Colegas também, tive muita sorte.
Entendi. Quais as dificuldades, Clóvis, que você enfrentou até hoje na carreira e agora igreja?
Dificuldade praticamente não existe, porque quando você escolhe uma profissão, você não trabalha, você, quando faz o que gosta, você simplesmente produz e colhe os frutos disso. Quando a gente fala para estudantes de comunicação, costumo dizer isso. A grande vantagem de você fazer o que gosta é que você nunca trabalha na vida. Você vai fazer o que gosta sempre e, consequentemente, ganhar dinheiro com aquilo e tal. Então, eu não vejo dificuldade, não. Tem a pessoa que entra nesse meio, tem que saber que não tem hora. Às vezes tem hora para chegar, não tem para sair. Né? Passei fins de semana aqui. Houve uma época que eu trabalhei 20 horas direto. Eu fazia a Tupi FM e a Rádio Tupi AM. Houve uma greve de funcionários aí, eu estava dentro da rádio, quem estava dentro não saía, quem estava fora não queria entrar. E aí nós ficamos 20 horas direto no ar nas duas rádios. Essas coisas acontecem na carreira. Eu fazia um horário na Tupi FM e corria para o AM. Fazia, chamava uma música do AM e corria para o FM. Porque não tinha outro funcionário, a gente fazia, né, o que era possível e o que era orientado na época. Então, na verdade, não tem dificuldade não, se você gostar e estiver disposto a fazer, né, o que for preciso para chegar no objetivo.
O Clóvis, você veio parar no Rio para poder fazer esse teste na Rádio Tupi? Ou foi outra coisa?
Não, eu vim duas vezes. Vim a primeira vez, não deu certo. E voltei. Na segunda vez eu tive mais sorte, apesar de ter aguentado mais. Eu vim com mais fôlego. Na segunda vez eu vim pronto para esperar o resultado. Na primeira eu vim com dinheiro contado, com o da passagem e tudo mais. Ou passava do teste, era contratado, ou tinha que voltar para casa. Na segunda vez, não. Vim Tropical FM, Rádio Tupi, Rádio Mundial, Rádio Globo, 98, eu fiz 105 e de volta. Cheguei a passar pela Mundial em 84.
Ah, eu não ouvi a rádio ainda.
Naquela época você não era nascido.
Eu era, em 76. É até em cima disso que eu queria te perguntar. Você veio fazer teste para Tupi, e aí você, uma época, saiu da Tupi, foi para o CBN, foi para ver.
Isso.
Você pode falar um pouquinho, porque dessas mudanças, com 105, você pode...
Isso, olha só, eu comecei na Rádio Tupi nos anos 80, gravando comercial, gravando chamadas, fazendo noticiário. Ganhei uma oportunidade de ter um programa na Rádio Tupi aos domingos, com Juarez Gentilana, Samuel Correia, Enio Barbosa. Daí eu recebi a proposta do Grupo JB, que tinha a FM 105, para fazer no FM uma programação popular com o conceito do AM. Fomos para lá, Mário Belisário, Ana Flores, Antônio Leal, Fernando Mansur.
Intimaço.
E aí fizemos uma programação.
Eu não me lembro mais dele, não.
Ele está em Goiás, ele foi na Rádio Globo. Ele chegamos ao primeiro lugar da audiência lá. Quando houve uma mudança de direção geral aqui na rádio, o Alfredo Raimundo, que é o atual diretor e um dos donos, veio da Globo de São Paulo e me trouxe de volta, me dando um programa à tarde aqui.
Ah, de mais cinco.
Isso. Aí eu voltei para a rádio, fiquei aqui 8 anos, quando a Rádio Globo fez 50 anos, eu saí aqui da rádio e fui para a Rádio Globo, fiquei 2 anos lá.
Mas você foi para a Globo porque te contrataram, porque te botaram para fora daqui?
Eu saí daqui e fui contratado lá, fui levado para a equipe dos 50 anos e voltei para o diretor da Globo para cá 2 anos depois. Quando o Mário Luiz, depois de 38 anos na Globo, saiu de uma mudança que houve grande na Rádio Globo.
Isso.
Foi a mesma que tirou o Boni da TV Globo.
Isso.
Veio para a Rádio Tupi. Ele.
Você veio.
Eu vim para o lugar do garotinho que tinha sido eleito governador, uma série de coincidências, assumiu o horário da manhã, que estou até
mesmo,
hoje.
Isso mesmo. Ô Clóvis, como é que funciona assim o teu programa? Como é que vocês botam essa coisa no ar?
Essa coisa é colocada no ar assim, ó. De um dia para o outro a gente programa, numa reunião informal de pauta aqui, o que pode ser explorado no dia seguinte. Mas o programa é muito factual, muito em cima do que está acontecendo da manhã mesmo. Então as meninas chegam uma hora antes aqui.
5 horas.
E começam a preparar manchetes de jornais e os repórteres vão entrar ao vivo.
Entendi.
Os ouvintes são muito importantes no processo de passar informação na hora. Do trânsito, especialmente na primeira hora do programa.
Eles transformam o celular no microfone.
Isso, e eu conto com uma equipe muito bacana que garante a repercussão com bom humor, com inteligência, durante o programa ao vivo.
Isso foi uma outra mudança do seu programa, né? A vinda do Maurício e do Jorginho.
Na verdade, só mudaram as figuras. Eu sempre tive pessoas assim. Eu tive o Aura Meno, eu tive o Pascoal, o humorista lá do Minas Gerais.
Isso.
Eu tive ao meu lado. A Jussara Carioca, uma época que ela saiu da Rádio Globo e veio pra cá, trabalhou comigo um tempo. Eu tive o Afonso Soares comigo no programa. O Deni Menezes, a astróloga era a Nina Martins. Então, o Maurício Manfrini esteve na bancada ao vivo durante muito tempo. Foi quando ele foi pra Praça Nossa, foi a partir do show da manhã. Então, nós sempre tivemos esse formato meio americano, né, de morning show, essa coisa de várias vozes discutindo as notícias da manhã.
E você sabe que, assim, junto com as pessoas que eu convivo, as pessoas geralmente comentam muito do seu programa. É o programa do rádio que elas mais comentam hoje, assim, sem dúvida.
Gente que acorda cedo.
Que acorda cedo.
É.
O Clóvis, é difícil fazer rádio?
Não, né? Não, é como diz o Chico Anísio, ou é fácil ou é impossível. Você, se entender o espírito da coisa e quiser fazer, vai fazer. Entender os códigos de cada empresa, isso é importante. Às vezes a pessoa sai do curso de comunicação cheio de preconceito, torcendo o nariz para o que é popular e tal. E aqui na nossa rádio é uma rádio popular. Então, se você se localizar para que público você está fazendo, quais são as prioridades, qual é a busca ali, se é audiência, se é prestígio, porque tem isso. A CBN e a Band News, por exemplo, elas querem ter audiência, mas na verdade elas miram, focam o prestígio da emissora, qualificam sua informação, suas opiniões. Elas têm uma audiência muito pequena comparando com a Rádio Tupi e a Rádio Globo, mas muito mesmo. Muito. Nós falamos para 300 mil pessoas por minuto, eles falam para 20 mil. Mas eles têm prestígio, repercute, são focos diferentes, um público-alvo diferente. Então, se você souber se localizar, sabe aonde está trabalhando, para quem está falando, é muito fácil você chegar lá.
Essa busca pela audiência, assim, é uma das coisas que mais dá problema com vocês?
Ou muito tá? Estressante. Nós somos julgados a cada final de mês, cada ibope que chega, e correndo o risco de perder emprego e tudo mais, ou diminuir o horário, perder prestígio, perder dinheiro dos anúncios, porque nas rádios grandes do Rio de Janeiro a gente é meio parceiro. Você tem um show que leva seu nome e os patrocinadores também investem em você.
Isso,
né? Não fazem anúncio mesmo para usar o prestígio, como o Fausto faz a propaganda do Jack Motors, da Destlé, não sei do que, são chamados testemunhais. Isso ajuda, esse dinheiro ajuda na prosperidade do profissional. Os grandes apresentadores de rádio conseguem ter uma vida com conforto e tudo mais, baseado também nisso. É o salário da rádio, o salário dos patrocinadores. Isso só vem com audiência e com sucesso.
Mas hoje em dia não dá lá para viver só do rádio, não, né? Porque você tem que ter um segundo emprego, né?
Não, é o contrário, é isso que eu estou dizendo. Se você tiver um horário, no horário nobre, um programa com seu nome e tudo mais, se você souber, tiver uma gestão bacana e tudo, dá. Todos que eu conheço, você pode me citar qualquer um da Rádio Tupi, da Rádio Globo, todos têm uma vida confortável e vivem disso. Tem outras coisas por outros interesses, mas dá sim, são todas pessoas bem sucedidas.
Entendi. Logo de vez em quando, assim, aparece aquela coisa assim de que o rádio vai acabar, quando surgiu a televisão, quando surgiu a internet. Quais as perspectivas que você vê para o rádio?
O rádio nunca teve tão forte como hoje em dia. Está acontecendo um fenômeno agora no Brasil, que é a história do conteúdo do AM ir para o FM. E o FM já superou a audiência da faixa AM, por motivos óbvios, mais qualidade de som e tal. Mas o rádio está mais forte ainda porque criou-se a internet, que ao invés de ameaçar a televisão e o rádio, está convergindo o conteúdo para lá. Na verdade, a internet nada mais é que uma mídia de convergência, né? Vai chegar um dia que não vai ter mais o radinho para você ligar o rádio, a televisão para você. Você vai para a internet e vai ver na tela do computador o que quiser. Ouvir o áudio do rádio, ouvir as imagens do estúdio, baixar vídeos da televisão, ouvir seu programa ao vivo, o filme que você quer. Então, na verdade, o rádio nunca teve tão vivo e com tantas plataformas de acesso como hoje. Hoje você pode ouvir rádio no seu iPhone, baixando aplicativo em qualquer lugar do mundo. Acabou a onda curta que levava o som mais longe. Hoje você está em Nova York, você pode ouvir a Rádio Tupi do Rio de Janeiro com qualidade. Ou a Rádio Globo, a JB. Se a rádio estiver na internet, você ouve em qualquer lugar do planeta hoje em dia. O rádio nunca teve tão forte.
Perfeito. Ou você, no seu programa, você faz assim, atende os ouvintes, né? O seu problema é o meu problema, né? E aí você tem que reclamar de luz, reclamar da roupa, essas coisas. Isso daí te dá problema com as autoridades? Assim, eles te pressionam assim para você falar menos ou...
Não, hoje existe um político moderno. Pelo contrário até, né? Existe muitas vezes um político que se aproxima para atender isso aí, para poder ter o retorno da população. Às vezes o determinada autarquia, uma CETAI da vida, uma Light, uma instituição dessas que presta serviço ao público, o cara até quer se aproximar, faz um trabalho de priorizar os pedidos da rádio. É muito comum, por exemplo, a CETAI abre um e-mail direto para a produção do programa e a gente manda e eles resolvem, priorizando os problemas que aparecem pelo rádio. Porque existe toda uma compreensão de que se você souber usar a mídia, você pode ter esse retorno depois no ano eleitoral. Hoje, o governo federal, o governo estadual, municipal, investe muito no rádio, de uma forma ou de outra. Ou vendendo, ou colocando anúncios mesmo, ou colocando secretários em programas de debate, atendendo reivindicação popular através do rádio. Isso acontece até com jornais populares.
Entendi. Qual é o seu conselho que você daria para uma pessoa que está saindo da faculdade de comunicação social agora, assim, para seguir na vida profissional na área do jornalismo?
Primeiro, definir o que é o que gosta. Qual é a área? Tem muitas áreas. Tem a área do entretenimento, que ninguém trata com nobreza, mas tem um espaço muito grande para crescer. As chamadas fofocas do rádio, televisão, coluna de variedade. No mundo todo, isso aí tem muito destaque. E as pessoas nunca se preparam. Dificilmente eu ouço alguém dizer, vou sair, vou trabalhar na área de entretenimento. Pelo contrário. na Rede TV, as meninas que entravam para fazer TV Fama se sentiam diminuídas, porque acham que o material é menos nobre. A gente até entende em tese, mas é uma bobagem hoje em dia. Futebol, grande mercado, nunca foi tão grande futebol, o mercado do futebol, tanto no rádio como na TV, as TVs a cabo. Todos, hoje, cada partida de futebol é transmitida com uma equipe de um narrador, dois repórteres, técnicos, tudo é comentarista em todo lugar. Tem uma equipe transmitindo futebol hoje em dia. Então, o conselho é esse: primeiro tentar descobrir o que gosta de fazer, para fazer melhor, porque a competição é grande. Mas as pessoas às vezes não se preparam e desistem antes de tentar o mercado de trabalho. Tem muito espaço no rádio, na televisão, desde que a pessoa foque em alguma coisa que queira realmente. Né? Cada um é que faz sua história, como qualquer atividade. O cara pode ser um bom médico, um médico mediano ou um médico medíocre. Vai depender muito da dedicação de cada um.
Perfeito. Claro, você fala muito que da cidade que você veio do interior do sul, que você passou muita dificuldade, né? Aí você pode, assim, de maneira resumida, assim, fazer um resumo, assim, falando o que te fez, assim, se superar e conseguir chegar onde você chegou hoje?
Olha
desde,
só.
Desde Pelotas até aqui?
Isso. Olha só. Eu costumo dizer nas palestras o seguinte: o tamanho da dificuldade deve ser o mesmo tamanho da motivação que você tem que ter. Muita gente diz: ah, é fácil falar, você está aí trabalhando no rádio, sim, tal, tal, tal. Eu vim do interior, e tive que pagar para poder acordar cada dia aqui no Rio de Janeiro. Tem pessoas que já nasceram aqui, tem família aqui, pode buscar um emprego, voltar para casa, tem um prato de comida na mesa garantido e tal. Aparentemente é mais fácil, mas não é. Porque a dificuldade que me patrocinou até aqui é que me deu força e superação para chegar. Então, às vezes, você vem com mais punch, com mais força, com mais energia. Esse deve ser o entendimento. Quanto maior a dificuldade, mais motivação você tem para chegar. Tem aí histórias de muita gente. O Ronaldinho Gaúcho nasceu numa favela em Porto Alegre e hoje é um cara conhecido no planeta inteiro. A Gisele Bündchen tinha problemas psicológicos, não frequentava escola, que se sentia feia. Era numa família humilde e teve que fazer tratamento, terapia, para poder se aceitar como pessoa. Hoje é um rosto conhecido no planeta inteiro. Então, o tamanho da dificuldade deve ser, no mínimo, o tamanho da sua superação e da motivação para crescer. Eu era mais uma pessoa pobre numa vila no interior do Rio Grande do Sul. Eu tive acesso à escola pública boa, de qualidade na época, irmãos que me apoiaram, tive sorte de encontrar gente boa que me deu oportunidade. Nada a reclamar, aconteceu dificuldade, aconteceu, mas foi isso que fez a gente crescer, que empurra a gente para frente.
Perfeito. Cláudio, quais são as perspectivas para a realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016? Você acha que é uma coisa boa, ruim? Como é? Dá para fiscalizar tudo? Como é que você...
Eu acho que é complicado isso aí, mas vamos lá. O lado...
Bom.
Não, eu vou terminar com o lado bom. Vamos começar com o lado preocupante. É impossível você impedir a roubalheira, a corrupção. Todo mundo sabe como é que funciona a máquina. E a grande mídia é compromissada com isso. Tem as mãos, digamos assim, um pouco sujas nesse processo todo. Porque faz parte disso e se locupleta e ganha fatura com isso aí. Então, lamentavelmente, as grandes lideranças, todo mundo que está na política há médio ou há muito tempo, peca por omissão ou por corrupção ativa mesmo. Então, é meio complicado isso, não tem como evitar. O lado positivo é que, bem ou mal, com esses eventos aí, a cidade do Rio de Janeiro está ganhando uma série de coisas. O trânsito na Barra da Tijuca, por exemplo, vai melhorar muito. O transporte público está melhorando e, se não for o ideal, se não tivesse eventos, não aconteceria absolutamente nada. Está havendo circulação de dinheiro, tem muita gente progredindo hoje. Quando circula dinheiro, todo mundo ganha de alguma maneira. Então, se não houvesse esses eventos, muita coisa disso aí ia ficar nas gavetas, muitas estradas, processo de construção aí civil. Tem uma ponte fantástica que está sendo feita sobre a linha vermelha. Aquilo lá não sairia se não tivesse essa pressão internacional dos grandes eventos. Não ia circular essa grana toda. Até essas ações de pacificação, eu acho que não teriam esse ritmo, né, se não houvesse esses eventos aí se aproximando. Eu acho que o lado negativo é que, lamentavelmente, vai acontecer a corrupção de novo. A gente vai ter que amadurecer muito nesse ponto, como cidadão e como políticos e tal. Uhum. E o lado positivo é que, bem ou mal, com as dores do crescimento, mas a gente vai crescer. Né? Então, eu acho que isso já é algum benefício.
Porque, Cláudio, meu relógio dentro aqui são horas.
São 10h19 e o Ministério Público está abrindo duas vagas agora.
Olha, Cláudio, não passou o limite de uma hora da Associação dos Ex-Alunos. E te agradecer pela oportunidade de vir aqui para ter esse papo contigo, Cláudio.
Legal. Muito obrigado. Quando precisarem, tá bom?
Tá ótimo.
Meninas, pode vestir a roupa, eles não vão.